Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida.
O título dessa mensagem eu coloquei é Tempo de se Levantar. Eu creio que realmente é tempo de nós, como filhos de Deus, se levantar para ser tudo aquilo que Ele nos chamou para ser. Amigo, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Isso não é algo talvez para a pessoa que está na plataforma, ou talvez para aquele que, né, sou mais espiritual no momento do louvor. A verdade é que Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. E eu creio que nós sim podemos se levantar e entrar em tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? A gente vai ler uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, e depois a gente vai para o capítulo 3. Então eu vou ler alguns versos, e aqui um pouco de contexto, né? Paulo aqui está falando algumas verdades para os seus amigos da igreja de Corinto, que fica na Grécia. Sabe que todos nós precisamos de pessoas que falam, olham para a gente com sinceridade, falam aquilo que a gente precisa escutar. E eu creio que Paulo vai poder, através daquilo que ele escreveu na carta de Corinto, a gente vai poder também ser desafiado, ser encorajado a realmente se levantar e ser aquilo que Deus nos chamou para ser, amém? Então vamos ler do verso 1 ao 3 e depois, isso do capítulo 2 e depois capítulo 3, do 1 ao 10. Amigos, vocês devem estar lembrando da primeira vez que eu visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem Ele é, de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus, do que Ele fez, o Jesus crucificado. Verso 1 ao 10 do 3. No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los. Forte, gente. Paulo foi direto aqui. Eu que vou ser pai daqui 2 semanas, já estou me conectando com essa parte de amamentação aqui. Cadê? Nada espiritual. Agindo como bebês em relação a Cristo, parece que só sabem mamar, pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Apolo, Paulo, outro diz, eu prefiro Apolo, que era um pregador da época. Não está sendo infantil? Quem vocês pensam que Paulo é? Ou Apolo? Somos servos, nós dois, que o serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta nem quem rega que está no centro do processo. É Deus, Ele faz as coisas acontecerem. Vamos fechar nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estar na Tua casa. Obrigado, Deus, porque Tu se agrada em falar com cada um de nós. E eu peço, Deus, que Tu venha usar a minha vida hoje, que Tu venha usar cada palavra, Senhor, que for proferida hoje, que sejam Tuas, para gerar, Senhor, nas pessoas aqui, fé, ó Deus, que realmente a gente venha sair daqui crendo que Tu é por nós, que a gente venha sair com um encontro, Senhor, real contigo, Jesus. Faz o Teu querer através das nossas vidas e fala conosco. Nós abrimos nosso coração no nome de Jesus e todos juntos dizemos... Amém. Gente, um pouquinho para a gente se conhecer. Quem aqui mora em prédio? Levanta a mão. Prédio, nós. Galera de São Paulo, prédio, né? É o que existe em São Paulo. Quem aqui é de casa? Uau, tem bastante gente de casa. Muito bom, galera animada. Da casa, a gente casa tudo de bom, gente. Eu sempre... marido da minha infância e do meu crescer foi vivendo em casa. Sabe que quando a gente mora em casa, a gente conhece os vizinhos do lado. Quando a gente mora em prédio, hoje eu estou morando em prédio, a gente... mal conhece as pessoas, né, que estão no nosso prédio, por muito menos as pessoas do prédio do lado. Parece que eles moram num outro país, porque a gente, né, é tanta gente que a gente, assim, não, é melhor a gente se contentar com o meu andar. Mas quando a gente mora em casa, a gente tem que ser intencional, tem que conectar com as pessoas das outras casas, porque, né, vai que a gente precisa de alguma ajuda, a gente tem também como contactar. E eu tinha um momento da minha vida que eu estava morando muito próximo à praia. Eu estava numa casa que era do meu avô, uma casa de praia. E a gente ia para lá com frequência. E tinha também um vizinho que ia também, um amigo meu que ia também com frequência, até momentos que não eram de temporadas. Só que como é que eu posso descrever esse amigo? Esse meu amigo, gente, ele era... Não sei se ele via muito filme de terror, mas ele era muito medroso. Ele tinha medo de tudo, quase. E aí, né, até uma bela noite, meu amigo Betinho me liga, 1 hora da manhã, falando baixo, assim, Pedro. Aí eu, o que é, Betinho? Fala baixo, Pedro. Aí eu, mas o que está acontecendo ali? Tem alguém aqui na minha casa. Eu estou escutando. Eles vão entrar aqui em casa, Pedro, tu pode vir aqui. Eu falei, calma, Betinho. Deixa eu ir na sacada, deixa eu ver se tem alguém aí, tá? Aí ele, não, eu preciso que você venha aqui. Não, calma, Betinho, não tem, talvez seja um bicho, talvez seja um gato. Não, eu escutei passos de pessoas. Aí eu, tá bom, Betinho, eu vou na sacada. Eu fui na sacada, olhei, era uns 300 metros a casa dele, olhei. Olha, Betinho, pelo que eu tô vendo aqui, não tem ninguém aí em volta da sua casa. Aí ele, então, você faz assim, né? Vai, tenta dormir novamente, porque tava sozinho em casa. E aí, se acontecer alguma coisa, você me liga. Pode ser? Aí ele, então tá. Aí passou, gente, não sei se foi 2, 3 minutos, só sei que passou pouco tempo. O Betinho me liga, Pedro, agora eu tenho certeza. Eu fiz aqui, eu olhei a fresta aqui da minha janela aqui e tô vendo que os ladrões entraram no vizinho. Porque as luzes estavam acesas e agora elas estão apagadas e a cortina tá... Dá pra ver, a pessoa tava olhando da cortina. Eles estão esperando um momento para vir na minha casa e entrar na minha casa e eles vão me roubar. Eu falei, te roubar? Eu acho que não, Betinho, mas talvez as coisas da tua casa, né? Mas ele estava tão, gente, com medo. Eu falei, pronto, né, gente? Eu vou lá poder socorrer esse amigo. Fui na casa dele, na cara, na coragem. Cheguei lá, falei, Betinho, se levanta aí da tua cama. Eu estou aqui fora da tua casa. E agora, né, eu não estou vendo ninguém aqui. Aí ele saiu, a gente deu uma volta na casa, não, mas no vizinho, eles estão dentro do vizinho, Pedro. Eles estão dentro do vizinho, eles estão roubando o vizinho. A gente precisa fazer alguma coisa, então vamos ligar para a polícia, né? Aí eu liguei para a polícia veio, já viram aquela cena de filme, né, gente? Sirene, não sei o quê, a gente lá. Daqui a pouco os policiais pularam pro lado do terreno do vizinho. E nisso, gente, sai um rapaz de pijama, com a cara assustada, com os olhos bugalhados. Aí o policial assim, o senhor, quem é o senhor? Eu sou filho do dono, eu vim aqui, eu não avisei ninguém que eu estava vindo. Ele assim, não, mas o senhor, assim, o que está acontecendo? Ele, não, eu fiquei com medo, porque eu olhava para o apartamento, para a casa da frente, e o cara estava com a fresta aberta me olhando, e a luz estava acesa, e eu achei que era um ladrão na casa do vizinho, e aí eu fiz me esconder, só que eu ficava observando da fresta da porta. Aí eu falei, gente, assim, pelo amor de Deus, né, Betinho? Tu tá acordando o vizinho, tu tá incomodando o meu sono também. Sabe o que é engraçado? Que nós, na nossa jornada de vida, a gente pode realmente permitir que aquilo que a gente vê ou escuta determina os nossos sentimentos. E esses sentimentos, eles vão sim gerar em nós ações. Mas tudo isso é criado pela... Vamos por partes, né, gente? Pelas crenças e as histórias que nós criamos na nossa cabeça. Sabe que é algo incrível como a gente pode escutar ou ver algo e a gente começa a ter certeza daquilo. E aquilo gera em nós sentimentos e esses sentimentos começam a gerar em nós ações. E tudo isso é pelas histórias e crenças que nós criamos. Eu creio que para que a gente venha entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós, para que a gente venha se levantar e entrar no melhor de Deus para nossas vidas, número um, a gente tem que desafiar as nossas crenças. Sabe que às vezes a gente pode, assim como a igreja de Corinto, começar a achar coisas que na verdade não são. A gente vê, por exemplo, em 2 Coríntios 1, 13 ao 14, que... O povo, algumas pessoas da igreja de Corinto achavam que Paulo estava querendo tomar vantagem deles. Que Paulo talvez estava tentando se aproveitar deles, usando as palavras para poder manipular eles. E a gente vê isso no verso 13 do capítulo 1, diz assim, nossas cartas, Paulo falando, foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas, ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não façam agora. No capítulo 12 de 2 Coríntios, no verso 16, diz assim, talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, Mas pensam que mesmo assim fui astuto e usei das artimanhas para tirar proveito de vocês? Mas como? Paulo falou assim, olha, meu interesse é de realmente ver vocês crescendo, e precisava falar algumas verdades para vocês, mas isso não se trata que eu sou contra vocês, eu estou querendo manipular vocês. Muitas vezes a gente pode se encontrar na nossa vida achando, uau, as pessoas são contra eu, a minha pessoa. O pastor Pedro passou por mim e não me deu oi, nem olhou para mim. Eu vi isso, e estava, assim, passou, ele me ignorou. E além de tudo isso, ele foi lá e falou com tal pessoa, eu tenho certeza que estava falando sobre a minha pessoa. Porque depois que ele falou, ele olhou para mim. E eu tô realmente magoado. E aí isso começa a criar uns sentimentos de rejeição. Talvez sentimentos de, uau, eu não sou aceito aqui. E esses sentimentos começam a se tornar ações. A gente, não, eu acho que eu tenho que encontrar outra igreja. Talvez eu acho que eu tenho que encontrar um outro lugar, talvez realmente eu preciso, talvez evitar o Pedro também. Se ele está me evitando, talvez eu preciso, né, ajudar ele com isso e também evitar ele. E a gente começa a tomar atitudes. Sabe que era isso que a igreja de Corinto estava fazendo? E eles começaram a, com isso, gerar grupos, gerar divisão dentro da igreja, por causa da má interpretação que eles estavam tendo. E eu creio que como igreja nós temos que desafiar as nossas crenças. Nós temos que desafiar aquilo que talvez a gente está gerando na nossa cabeça. E uma das coisas que a igreja de Corinto também começou a gerar na cabeça deles era de que aquilo se tratava de uma personalidade. Porque Apolo, como a gente viu, eles falaram assim, eu sigo Apolo, eu sigo Paulo. Apolo era um cara eloquente, era um cara que sabia falar bem. Eles, não, acho que então eu prefiro ir com Apolo. Fazendo exatamente o que a cultura daquela época era, de realmente estar vinculado a alguém que talvez traria destaque ou traria evidência. E eles trouxeram essa cultura para a igreja. Mas amigo, na igreja não se trata de uma personalidade. Na igreja se trata do Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso não se trata de alguém talvez que a gente gosta quando fala. Isso se trata daquele que salvou a humanidade. Às vezes a gente, como igreja de Cristo, pode começar a dividir o corpo de Cristo. Ah, não, não. A igreja tal, eu gosto. A outra igreja, eu não sei, eu já ouvi falar, eu já vi algumas coisas. Amigo, Jesus tem uma igreja só. Isso não se trata de competição contra a igreja, isso não se trata de uma placa de uma igreja. Como nós sempre falamos, isso não se trata de uma igreja chamada Hilson, mas de um Salvador chamado Jesus Cristo. E Ele morreu por nós, Ele é por nós. Para isso a gente tem que encarar a realidade, realmente desafiar as nossas crenças. Outra coisa que eles começaram a fazer é, uau, então talvez, Apolo, Paulo, e aí até colocaram Jesus no meio do barco. E aí Paulo fica indignado, assim, como assim, agora Jesus também, vocês estão querendo colocar a gente como igual a Jesus? Aí olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ele falou assim, gente, isso não se trata daquilo que eu faço ou do que Apolo faz. Isso se trata somente e unicamente de Jesus Cristo. É Ele que morreu por vocês? É Ele que resgatou cada um de nós. E o nosso trabalho é apontar para esse Salvador. Então não vamos começar a achar que isso se trata de um tipo de pessoa, ou talvez até mesmo de um tipo de dom, talento que a gente gosta de ver aparecer. E Paulo também, no livro de Romanos, fala isso muito claro. Olha o que ele diz em Romanos 1,17. Deus não me enviou para juntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que Ele tem feito, reunir seguidores dEle. Isso nunca se tratou da gente tentar seguidores para uma igreja. Isso sempre se tratou da gente juntar seguidores para Jesus Cristo. Uma igreja não salva ninguém. A gente não vai chegar no céu e falar assim, olha, eu sou da Hilson. Eu acho que eu tenho uma entrada aí. Não, não, não é isso. O que nos faz conhecer a Deus, o que nos faz entrar naquilo que Ele tem para nós, é se nós conhecemos realmente Jesus. E amigo, quando a gente começa a entender que esse Deus é um Deus de amor, e por isso que Paulo fala que a mensagem dele era do Jesus crucificado. O que isso quer dizer? num Jesus que nos ama tanto, que deixou toda a sua glória para entrar no mundo e morrer por mim e por você, para pagar o preço que eu e você nunca poderíamos pagar pelo nosso pecado. Essa é a mensagem de Cristo, é uma mensagem do amor, é uma mensagem que Deus é por nós. Talvez por coisas que você escutou, ouviu, você achou que talvez Deus está brabo com você, ou que talvez Deus está, ah não, acho que eu fiz coisas erradas, então Deus não está, eu já não conecto mais com Deus. Amigo, a palavra fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Para de se sentir condenado, para de tomar atitudes de talvez se afastar de Deus, porque Ele nunca vai se afastar de você. Ele nunca vai te abandonar. Talvez pessoas não possam até não corresponder às suas expectativas. Mas se o teu foco está em Jesus, você nunca vai ter as suas expectativas frustradas. Ele sempre vai suprir, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus que nos completa como ninguém ou nenhuma coisa pode nos completar. Por isso que nós realmente podemos confiar nele e não nas nossas crenças. Outra coisa que o povo de Coríntios fazia, gente, eu acho que a gente não é assim. Eles achavam que tudo para eles era questão de espiritualidade. Tanto que Paulo, no capítulo 12, ele fala sobre isso. Porque a palavra é bem clara com relação a isso. Deus vai dar sim à igreja, às pessoas, a cada um de nós, dons e talentos e dons espirituais, como profecia, como palavras de conhecimento. São coisas que Deus dá para nós. Mas eles começaram a achar que esses dons, assim como a sociedade fazia de levantar os dons das pessoas, aqueles que eram filósofos, aqueles talvez que eram sábios, e tentar colocar isso num pedestal, e eles começaram a fazer disso, dos dons de Deus, achando que se tratava dos dons de Deus, ou somente da demonstração dos dons de Deus. E Paulo começa a falar, não, olha, isso não se trata de vocês se aparecerem com esses dons. Isso, todos os dons têm um objetivo, de que é edificar a igreja, de que é servir a igreja. Isso não se trata talvez de você se parecer superior a outros, porque você tem um dom ou não, porque esse dom que você tem, realmente você tem que usar para que a igreja seja edificada. E quando eu falo a igreja, são pessoas sendo edificadas, e não pessoas achando que são menos ou mais do que outras. Outra coisa que eles achavam espirituais, então eles começavam a fazer coisas estranhas na reunião, e Paulo tem que realmente ser direto. Sabe que às vezes a gente pode achar que isso, espiritualidade se trata disso? Às vezes a gente vê um DVD, talvez, que a gente gosta, ou a gente vê alguém, e aí essas pessoas começam a fazer uns movimentos assim, espirituais, e a gente é assim, meu Deus, eu acho que eu, como é que eu, espiritual? Gente, ou talvez assim, uau, eu estou sentindo um arrepio, acho que é, uau, isso é uma experiência espiritual. Amigo, se tu for num show do Coldplay, tu também vai sentir um arrepio. Se tu for em qualquer assim, um lugar que talvez toque com o teu sentido. Mas isso nunca se tratou de a gente sentir um arrepio. Espiritualidade nunca foi sobre a gente ter uma sensação. Espiritualidade sempre se tratou de amar as pessoas. Sempre tratou de amar aqueles que Deus ama. Por isso que Paulo fala, logo depois de ele falar dos dons, ele vai para o capítulo 13 falando sobre isso, e olha o que ele diz. No capítulo 13, do verso 1 ao 3. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, de ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso não me adiantará nada. O que Paulo está falando assim, olha amigo, tu pode fazer o que você achar que é espiritual, ou talvez o que é sacrificial, mas se isso não for por amor, porque esse amor é o amor de Deus, e ele começa a descrever do que se trata o amor de Deus. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso são mais que palavras bonitas. Aqui Paulo está falando assim, olha, igreja de Coríntios, vocês têm que entender que amor não é algo superficial. Não é o que vocês estão acostumados lá fora, no mundo lá fora. talvez a fazer uma coisinha legal para alguém, ou fazer alguma coisa boa para as outras pessoas. E às vezes as pessoas vão falar isso. Ah, não, a igreja, né, a religião é sobre ser bom para as pessoas. Não, é muito mais do que ser bom para as pessoas. É ter um amor que tudo crê, que tudo suporta. E quando a gente entende que esse amor é o amor que Deus tem para nós, amigo, a gente vai começar a viver diferente. Às vezes a gente não entende isso. Porque a gente acha, talvez, que o nosso Deus é um Deus que se ira rapidamente. Mas a gente acabou de escutar que esse amor, ele não se ira rapidamente. Essas palavras, quando a gente entende que Deus é amor, assim como diz 1 João 4, e que Jesus é a imagem do Deus invisível, a gente pode colocar, em vez de amor, a gente pode colocar Deus ou Jesus, que dá na mesma. A gente pode ler esses versos falando assim: Deus é paciente, Deus é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é exatamente isso que Jesus fez na cruz por nós. Por isso que Paulo fala do Jesus crucificado. É um amor que tudo suporta, um amor que tudo crê. Amigo, por mais que você ache que as pessoas não creem em você mais, Deus continua crendo em você. Não é porque você talvez falhou com Ele, você falhou com as outras pessoas, que Deus parou de crer em ti. É um Deus que tudo crê. Não um Deus que quase crê, ou que quase suporta, onde Deus vai falar assim: ah, não, já te suportei faz tempo, Pedro, então agora já foi a minha paciência. Não é assim. Esse Deus é um Deus que tudo crê, um amor que tudo crê, que tudo suporta. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos esperar menos do que isso. Sabe que às vezes a nossa limitação de entender o quanto Deus nos ama, a gente começa a permitir um amor que é momentâneo, um amor que não é o amor real de Deus. A gente começa a submeter a relacionamentos que podem dar uma sensação de que a gente é amado, mas na verdade são totalmente com relação a interesses, ou de suprir uma necessidade carnal. Mas esse amor é um amor diferente. É um amor que espera. Amigo, se talvez essa pessoa não está conseguindo te esperar, porque talvez ele não te ama. Porque esse amor espera, esse amor é paciente. Nós temos que esperar por esse amor, porque é assim que Deus nos ama. Tem o nosso foco nesse amor. E quando a gente está realmente enraizado nesse amor, número 2, nós nos levantamos para cumprir com o nosso chamado. E o nosso chamado não é demonstrar um dom, um talento, ou estar aqui em cima, ou um chamado, ah, não, meu chamado é cantar. Não, o nosso chamado é simples. O nosso chamado é amar as pessoas. A palavra fala, Jesus falando, ele fala assim: olha, todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar as pessoas como a ti mesmo. Nós somos chamados por Jesus para amar a humanidade. E não com o amor que todos estão acostumados, mas com o amor como a gente acabou de ler, um amor que tudo crê, um amor que tudo suporta. Por isso que Jesus fala sobre isso. Ele fala assim: olha, se você acha que amar é amar o seu amigo, é amar aquela pessoa que você se agrada, não, 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 eu chamei vocês para amar o seu inimigo, aquela pessoa que talvez realmente falou mal de você, aquela pessoa talvez que realmente apontou um dedo para você, é essa pessoa que eu estou te chamando para amar. E quando a gente é amado por Deus, a gente consegue também amar as pessoas. A palavra diz dessa maneira: aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós damos. Assim como Deus deu graça a nós, nos perdoou, nós também podemos perdoar as pessoas. E assim a gente começa a cumprir o nosso chamado aonde nós estamos. Porque é fácil a gente amar as pessoas que estão lá na África, né? A gente fala, vamos fazer o bem às pessoas, vamos amar as pessoas, vamos dar fazer uma ação de caridade. Mas quando é a pessoa que está do nosso lado e começa a... Meu, agora que eu já estou 2 semanas com essa pessoa, ela já pode voltar para a casa dela, porque já não estou aguentando mais. Não, não, é exatamente aí que está o teu chamado. Amar essa pessoa. Crer que Deus tem um propósito para ela também. Não olhar com os olhos naturais, onde só olham talvez dons, talentos ou coisas que a gente se agrada, mas olhar que todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos direitos a um chamado que é além de nós mesmos, chamados para ser vitoriosos em qual seja a estação, em qual seja o desafio. Para isso nós temos que se levantar para amar as pessoas. Olha o que diz em 1 Desculpa, 1 Coríntios 14, 1 ao 3, aqui Paulo continuando. Procurem viver uma vida de amor, como se a vida dependesse disso, porque de fato depende. Entregue-se aos dons de Deus, entregue-se aos dons que Deus dá. Acima de tudo, proclamem a sua verdade. Assim como eu falei, é a verdade de Jesus que nos liberta. Para isso, nós, igreja, temos que nos levantar para proclamar essa verdade. Que Deus não está com raiva das pessoas, ou que Deus não está olhando torto para as pessoas, mas que nós temos um Deus que nós vemos. E a realidade é que é um Deus de amor. E isso traz, sim, um sentimento de pertencimento, que nós pertencemos a uma família. E isso vai, sim, seguir ações onde a gente vai se plantar na casa de Deus, onde a gente vai começar a agir através do amor que nós recebemos, nós experimentamos, nós escutamos, nós vemos. E a gente vai começar a criar uma história que é a história que Deus tem para nós. Uma história de superação. Uma história realmente que nós não paramos de ver uma vida de vítima, mas uma vida de vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você pode glorificar por aquilo que Ele fez por nós? Então, número 1, nós precisamos desafiar as nossas crenças. Número 2, nós precisamos cumprir com o nosso chamado. E número 3, nós precisamos focar numa realidade maior. Paulo trouxe Corinto a entender que tinha uma realidade maior. Que tudo bem que Paulo fez algo, Paulo plantou e Apolo regou, mas assim, a realidade maior é que Deus está fazendo algo. É Deus que está crescendo. É Deus que está fazendo algo através das nossas vidas. E amigo, nós estamos tomando território, não porque aquilo que um ou outro está fazendo, mas por aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. E eu creio que nós juntos, tomando nossa posição, tomando realmente o chamado de quem nós somos, como filhos de Deus, nós vamos expandir, nós vamos realmente alcançar pessoas que nunca foram alcançadas. Mas para isso a gente tem que entender que o nosso foco tem que estar numa realidade maior. Numa realidade que Deus é por nós. Sabe que tem uma história onde o povo de Israel estava sendo atacado. E o que acontecia é que o profeta de Deus, Eliseu, ele toda vez que o povo da Síria tentava atacar o povo de Israel, Deus falava com Eliseu e ele falava assim: olha, eles vão vir por esse lado, eles vão vir por esse lado. E todo momento, Eliseu falava para o rei de Israel e eles conseguiam escapar das mãos do inimigo. Até que o rei da Síria falou, ficou indignado e falou assim: não, a gente precisa entender o que está acontecendo. E eles falaram: olha, tem um profeta que se chama Eliseu e ele tem um contato com Deus vivo. E a gente precisa, antes de atacar Israel, a gente precisa vencer esse cara. E aí ele manda uma tropa enorme atrás de Eliseu, e Eliseu tinha um servo, alguém que ajudava ele, e essa pessoa, assim, quando vê esse exército enorme chegando, ele fica apavorado e fala: o que a gente vai fazer? E ele vai para Eliseu e olha o que Eliseu diz em 2 Reis, capítulo 6, no verso 16 ou 17, diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Abriu os olhos espirituais do servo, do ajudante de Eliseu, assim como Eliseu já estava vendo. Amigo, não sei se você entendeu isso, mas quando a gente começa a cumprir com o nosso chamado, quando a gente começa a amar as pessoas, a gente começa a expandir realmente, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, seja na tua profissão, seja no teu trabalho, seja na tua escola, na tua faculdade, vai ter oposição. Vão ter pessoas que vão vir contra. Isso não é algo que talvez tenha, vão vir. Mas essa guerra não é uma guerra humana. O teu inimigo não é a outra pessoa que está do outro lado. A nossa guerra é espiritual. E é isso que diz Efésios, Paulo aqui falando para a igreja, fala assim: olha, a guerra que a gente está é uma guerra espiritual, não é contra carne e sangue, é contra espíritos malignos, é contra o mal. E hoje eu estava lendo no verso do dia, que enquanto você aqui gosta do verso do dia, Romanos 12, 21, Paulo falando: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amigo, nós estamos numa guerra espiritual e para isso a gente tem que se fortalecer no Senhor, colocar o nosso foco em Jesus, não em pessoas, realmente crer que Ele é a nossa segurança e não as pessoas. E assim a gente pode se levantar nessa sociedade, nesse tempo, como nunca antes, para ser a igreja de Jesus Cristo, para ser proclamador da mensagem da cruz, numa mensagem do amor, numa mensagem que realmente liberta as pessoas. Por isso que eu acho incrível que Efésios 6,14, quando começa a falar das armaduras que nós temos que usar, olha só o que diz: assim mantenham a sua posição, colocando um cinto da verdade. Aquilo que Deus fala que é verdade, não as crenças e histórias que foram faladas. Aquilo que Deus fala que é verdade, e a verdade é que Jesus morreu por nós, é que Jesus nos ama. Essa é a verdade. Qual que é a segunda coisa que a gente tem que se vestir na armadura? Colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Isso significa que nós temos que entender que nós fomos justificados por Jesus e não pelas nossas obras. Com os calçados, usem a paz das boas novas, que é o Evangelho da graça de Jesus, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações, levantando o escudo da fé, que é a fé em Cristo Jesus, que é a fé que Deus é por nós, para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como um capacete, impunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amigo, nós vamos sim passar por momentos difíceis, talvez de guerra, mas a guerra já tem alguém como vitorioso e somos nós. Por isso que Deus nos levanta e fala assim: olha, igreja, se levantem, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Sabe que ontem, anteontem, eu passei o dia no hospital, está tudo bem com a Tice, mas a gente teve um susto. E eu na salinha de espera, eu comecei a adorar a Deus. Eu tentei abaixar o som da televisão, não dava para baixar do hospital, eu comecei a colocar o louvor mais alto possível, que só estava eu naquela sala, e eu comecei a declarar a Deus. Eu falei assim: sabe de uma coisa? Eu não acho que é por acaso que o que Deus tem feito na nossa igreja, o que Deus tem feito na nossa vida, é algo que a gente tem que simplesmente achar que não vão vir ataques. Mas nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que é, sim, vitorioso. É um Deus que está, sim, na fornalha conosco. É um Deus que, sim, abre o mar, abre aquilo que é impossível para que a gente possa passar, para que a gente possa tomar retorno, para que pessoas conheçam a Jesus. Eu gostaria que a gente se levantasse. Eu vou ler uma passagem que está em Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. Eu creio que essa passagem resume isso que a gente acabou de escutar. Mas é uma passagem que eu gostaria que você levasse como se fosse Deus falando contigo. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos estressa, das crenças que não são verdades e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Igreja, eu gostaria que a gente começasse da onde você está, começar a declarar esse nome, o nome de Jesus sobre a tua circunstância, sobre a tua batalha, crendo que essa batalha não é sua, é uma batalha de Deus. Amém?
Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Hilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/São Paulo.